10:15 está no ar o Fórum TSF desta manhã com Manuela Cássio, produção de Dulce Martins.
Bom dia. O avanço dos números de infecções levaram o Governo a antecipar uma decisão sobre o encerramento das escolas que só pretendia tomar na próxima semana. Realizou-se ontem uma reunião com peritos médicos que estava prevista para a próxima terça-feira no Infarmed. O encerramento das escolas está agora na agenda de trabalho do Conselho de Ministros, que está a decorrer neste momento, e os dados disponíveis indicam que o Governo se prepara para mandar fechar todo o sistema de ensino a partir de amanhã. Ora, no dia em que o Governo toma uma decisão sobre este tema, queremos ouvir a sua opinião aqui no Fórum TSF. Faz sentido fechar todo o sistema de ensino, desde as creches até às universidades? O que é necessário fazer para atenuar os efeitos negativos desta medida no ensino dos alunos? É também necessário reforçar os apoios aos pais das crianças mais novas que vão ter que ficar em casa a tomar conta dos filhos? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se pretender participar no debate online, só tem de escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet e ao longo do Fórum irei espreitar algumas dessas opiniões. Mas queremos também ouvir a sua opinião sobre a forma como o Governo tem gerido este problema. O Governo está a atuar no momento certo, concretamente quanto a esta questão das escolas? Está a atuar no momento certo ou está a reagir em vez de prevenir? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos a reflexão com a análise da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês. Peço-te uma primeira avaliação à forma como o Governo tem gerido todo este processo e ontem também a sentir ali a pressão do Presidente da República para a necessidade de se apressar a tomar uma decisão.
Bom dia, Manuela Cássio, e bom dia ao Fórum. O Governo sabia, quando tomou esta decisão de manter as escolas abertas, que ia pagar um preço político por esta decisão, mas talvez não imaginasse que esse preço ia ser tão elevado. No dia em que o Governo anunciou que ia manter as escolas abertas, no editorial do JN escrevemos precisamente que era um sinal importante em relação ao rumo que queria para o país, à centralidade da educação no desenvolvimento do país, mas que se algo corresse mal, as escolas iam transformar-se no bode expiatório para o que estava a acontecer ao país. E, de certa forma, acaba por ser isso que acontece, porque os dados técnicos deixam ainda alguma margem para dúvidas, embora a questão da variante inglesa seja determinante, ela é mais tem efeitos mais gravosos nas crianças, e, efetivamente, esse foi um dos elementos ontem tido em conta, já está com uma prevalência crescente, e dentro de pouco tempo, em fevereiro, representará cerca de 60% do total de infecções e, portanto, é um elemento importante a ter em conta. Mas mais ainda do que as questões técnicas, acabou por haver aqui um problema de percepção e um problema de percepção que o Governo, de certa forma, demorou a avaliar. Nós percebemos imediatamente nos dias seguintes ao anúncio de que iriam ser mantidas em funcionamento, que iria ser preservado a todo o custo a escola, percebemos logo as reações e as movimentações e a pressão crescente. Por um lado, porque o país não parava e, havendo essa circulação dos pais em torno da escola, era difícil obrigar, de facto, o país a parar. E, por outro lado, porque, além da oposição e, sobretudo, do PSD, que nesta matéria foi, de facto, muito insistente, foram crescendo as vozes de autarcas, de sinais de escolas onde havia cada vez mais turmas em isolamento e, portanto, essa pressão tornou-se tão insustentável que ontem, quando ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa dizer que entre ontem e hoje o Governo teria que avaliar esta questão, percebemos que estava dada a sentença, que estava tomada a decisão de, no fundo, forçar o Governo a fechar as escolas. E, portanto, o Governo surge aqui como alguém que, ainda que acreditando nas boas razões sociais, sobretudo, da questão da preservação da escola, que todos sabemos que efetivamente aquilo que vamos ter de mais penalizador está na vertente social, nos riscos para os que têm mais dificuldade em acompanhar o ritmo à distância, para aqueles que não têm as mesmas condições em casa, as mesmas condições de acompanhamento. E ainda hoje ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que vai ser demolidor para o ano letivo, mas apesar de todos esses riscos, Já não havia qualquer capacidade, até de tranquilidade social, para se manter a escola em funcionamento. O governo, portanto, acaba por ser forçado a dar um passo que não queria dar, e é inevitável sentir que deu um passo em reação àquilo que foi sendo o avolumar da pressão crescente e não propriamente por ser ele a conduzir esta situação.
Estamos perante uma difícil situação onde a saúde pública se conjuga aqui com o ensino, mas temos o governo a passar de uma estratégia de manter a escola aberta a todo custo, aqui a todo custo entre aspas, para fechar tudo a começar nas creches. Fará sentido esta estratégia, que é um pouco passar do 80 para o 8, ou do 8 para o 80, como quisermos olhar a situação?
Sim, acaba por ser o elemento mais surpreendente, porque o que ouvimos sempre o governo dizer é que a questão se colocava sobretudo a partir dos 12 anos, onde a questão da transmissão se coloca com mais gravidade e, portanto, havendo alguns sinais de que até essa idade não havia tanto risco e, portanto, as crianças não representavam risco. Eu penso que há aqui dois fatores a ter em conta. Um deles é o sinal político de que é mesmo preciso parar. Portanto, a decisão não é tanto pela avaliação técnica exclusiva da questão da transmissão ou do risco associado, mesmo nas diferentes idades, mas pelo sinal político de que é preciso parar. E essa foi a percepção que inicialmente falhou e que o governo agora está, de certa forma, a corrigir. E um segundo fator é o facto de estarmos a partir tão tarde para esta decisão. Se calhar há 4 ou 5 dias, se calhar no Conselho de Ministros extraordinário, quando corrigiu algumas das medidas iniciais, se o Governo tivesse mandado para casa ao secundário ou colocado em regime misto o terceiro ciclo e o secundário, se calhar haveria ainda alguma margem para tentar aqui criar distinções entre alguns ciclos e outros. Ontem já não havia margem sequer para essa avaliação, ou seja, a pressão era de tal forma grande sobre o governo e os alertas e as exigências até para que o encerramento fosse total eram tão pesadas que essa margem acaba por já não existir e, portanto, o governo, um pouco encurralado e apesar da convicção de que poderia ter, de que seria, no fundo, seria em muitos fatores até mais positivo tentar preservar alguns graus de ensino, acaba por ter a decisão de dar um sinal de força ao país de que agora é mesmo preciso toda a gente parar. E acaba por haver a necessidade agora de perceber que apoios vão ser dados aos pais, porque toda a questão da movimentação e da disponibilidade para o trabalho se coloca agora de uma forma completamente distinta e, portanto, não se terá de todo, com certeza, que o Governo tome esta decisão tão radical de ânimo leve, porque todos estes fatores têm de ser ponderados e estarão a ser decididos no Conselho de Ministros de hoje, porque há uma grande diferença entre preservar alguns dos graus de ensino, com tudo o que isso representa, do ponto de vista dos apoios aos pais, ou, pelo contrário, neste cenário, as exigências que se colocam ao próprio governo também são muito mais pesadas. Eu diria, olhando para a frente, que a grande questão agora será quando é que vamos conseguir reabrir as escolas, porque percebemos que a decisão de fechar a certa altura se torna inevitável, mas depois é muito mais difícil criar as condições de confiança para voltar a reabrir. E essa vai ser a grande dificuldade, vai ser agora conseguir haver a serenidade de percebermos como, por um lado, evolui a situação epidemiológica do país, mas também perceber que condições das escolas, de rastreios, de tudo aquilo que só muito tardiamente foi disponibilizado também para dar mais segurança a toda a comunidade escolar, como é que o governo vai conseguir criar as condições de segurança para reabrir depois o mais cedo possível as escolas e para que os danos nas aprendizagens e os danos sociais, até quando pensamos nomeadamente que as refeições escolares, os apoios a crianças com deficiência, uma série de valências que são muito importantes na escola, quanto mais tempo ficarem paradas, mais penalizadoras vão ser essas, os efeitos da falta dessas valências. Portanto, eu diria que agora a grande questão, olhando para a frente, é que o Governo trabalhe no sentido de criar o mais rapidamente possível as condições para que este confinamento tão geral e tão penalizador em tantas vertentes possa ser dar as condições para restabelecer o mais possível a capacidade dos serviços de saúde para quebrar cadeias de transmissão, para responder à situação de catástrofe em que estamos e para trabalharmos em cada uma das áreas, para repormos as condições para que o regresso depois às atividades seja o mais rápido possível.
Análise da diretora do Jornal de Notícias, Inês Cardoso, a lançar o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Como é que opinião têm? O que esperam do Governo? A questão do encerramento das escolas está em cima da mesa do Conselho de Ministros, que está reunido neste momento. As informações disponíveis desde ontem apontam para a intenção do Governo mandar fechar todo o sistema de ensino já a partir da manhã. E quando dizemos todo, é mesmo todo, é desde as creches até à universidade. Queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido fechar todo o sistema de ensino? O que é necessário fazer para atenuar os efeitos negativos desta medida, tanto a nível das aprendizagens dos alunos como dos apoios aos pais que vão ter que ficar em casa a tomar conta das crianças mais pequenas? E em termos de análise mais global, que avaliação faz? O Governo está a atuar no momento certo nesta questão ou está a reagir em vez de prevenir? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, professor Roberto Reis, professor universitário, liga-nos de Santa Maria da Feira. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia, doutor Manuel Acácio. Olha, eu incluo-me entre aqueles que já são muitos, que têm um cuidado extremo e grande parcimónia quando fazem a apreciação do desempenho das autoridades, particularmente do Governo, nesta fase aguda e crítica da pandemia que atravessamos. A nossa preocupação deveria ser ajudá-los a fazer melhor e não a dificultar o seu trabalho com críticas irrelevantes. Mas essas críticas, de facto, têm que existir, porque eu entendo que a análise da gestão da pandemia por parte do Governo tem sido mais de reação do que prevenção. Há pouco, no início da manhã, ouvíamos na TSF uma intervenção extraordinária de Constantino Saclarides, que recentemente desfez o plano de vacinação contra a Covid, mas que chamava a atenção, por exemplo, para a questão das reuniões com o Infarmed serem totalmente obsoletas num contexto atual e que deveria de ser criada uma comissão científica onde está o saber e o know-how para combater efetivamente, portanto, nada que a gente já não tivesse escrito e já não tivesse dito. Quanto à questão do encerramento das escolas, isto já devia ter acontecido há mais tempo, embora eu, como professor, entenda que a sala de aula é o espaço onde se forma cidadania, no que esse conceito contém de reflexão, de questão de atenção e de alguma maneira de empatia, mas a escola é muito mais do que um espaço de aprendizagem, as universidades, pois que é também cenário de interações e convivência com os pares, com os basilares, para o bom desenvolvimento e a boa integração em desempenhos sociais das gerações futuras. Mas, apesar destas considerações, aquilo que, em circunstâncias ditas normais, aconteceria, ser a sala de aula o espaço de cidadania, acrescento que tenho uma simpatia pelo ensino online, mas sinto a falta dos alunos dentro da sala de aula. Todavia, entendo que as condições sanitárias justificam o encerramento das escolas de um modelo de confinamento geral semelhante ao que decorreu nos meses de março e abril. Aliás, que já tem vindo a ser defendido pela própria Ordem dos Médicos. E se há poucos meses, quando os números de infecção começaram a aumentar, referimos que seria prudente a passagem dos níveis de ensino secundário e superior a um regime online ou misto, excetuando claramente as avaliações e as aulas laboratoriais, uma vez que estes alunos se situam numa faixa etária autónoma, pelo que a sua presença em casa não obrigaria a que nenhum dos seus progenitores tivesse de ser isentado da sua atividade profissional. Todavia, portanto, face ao aumento diário do número de casos e às consequências em termos de número de mortos, temos que admitir que os estabelecimentos de ensino se prepararam, evidentemente, e adotaram e continuam a adotar todas as medidas preventivas e de segurança, mas a mim assusta-me ver as imagens, por exemplo, dos autocarros de transporte de alunos, do próprio metropolitano, dos próprios comboios. É uma comprar latas de sardinhas com toda a gente acumulada. E eu questiono se esses locais estão devidamente higienizados e se estão adotadas as medidas preventivas e de segurança. O que eu entendo é que, de facto, temos que, de alguma maneira, ajudar a quem decide, mas este conselho científico, com todo o saber e know-how que, portanto, o antigo diretor de saúde, Constantino Sacularides, defendia esta manhã, tem que ser colocado ao serviço de Portugal, ao serviço do governo e, portanto, não andar aqui de forma sistemática a reagir, quando os dados já apontavam para que isto viesse a acontecer. Portanto, e de facto, só aquelas imagens também das filas de ambulâncias nas urgências dos hospitais é de arrepiar caminho o mais rapidamente possível.
Obrigado, Sr. Roberto Reis, agradeço o seu contributo. Peço aos nossos ouvintes o máximo capacidade de síntese que conseguirem para tentarmos escutar aqui o maior número de opiniões que couber aqui neste espaço de debate. Vamos ao encontro do Nuno Miguel, é gestor, pai de 4 alunos, liga-nos de Almada. Bom dia.
Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Eu tenho ouvido com atenção a evolução das coisas. Inicialmente também estaria a favor de que pelo menos as aulas dos mais novos ficassem abertas até aos 10, 11 anos. Mas efetivamente, dadas as circunstâncias e a evolução de crescimento de casos, desde ontem que efetivamente concordo que tem mesmo que se fazer o fecho do ensino na totalidade, porque depois nunca há certeza se só um ciclo seria, digamos, o busilis da questão e o responsável pelo número de infectados que continuará a crescer certamente nos próximos dias, segundo ouvimos nas notícias de ontem à noite, porque pode haver até crescimento até aos 17, 18 mil, segundo ouvi ontem à noite nos telejornais. Relativamente aos alunos, queria só dar uma sugestão que, aliás, já tem sido falada em diversos órgãos de comunicação social e já até num confinamento anterior, que é, não sabemos quanto tempo é que as escolas irão estar fechadas, mas obviamente que eu já tenho como base do confinamento anterior que o ensino à distância não tem, obviamente, a mesma qualidade e a mesma eficácia que tem o ensino presencial, que é fundamental, e, portanto, quanto mais cedo se puder voltar ao ensino presencial, melhor. Mas o que é importante é, talvez, rever o calendário, eu penso que isso também está na agenda, rever o calendário de modo a que os alunos possam, eventualmente, ter férias de carnaval mais cedo e se necessário, prolongar o ciclo, em vez de ser até meados de junho, prolongar aulas até julho, se for necessário, mesmo na primária. Os alunos não precisam de ter 3 meses de férias e 4 meses de férias. São soluções que ficam no ar, mas que eu acho que podem ser importantes. Uma última questão que é importante. Eu, com 4 filhos, tive todos eles a fazer, a mais pequena não, mas os 3 universitários, em cursos diferentes, a fazer exames online. E posso-vos dizer que tomei conhecimento, os meus filhos não o fizeram, mas tomei conhecimento de muitos alunos que fizeram exames com explicadores ao lado e em computadores paralelos a darem as respostas aos alunos e, inclusivamente, pais que têm o mesmo curso e a darem as respostas aos alunos. Portanto, de todo, acho é que, efetivamente, as avaliações deverão ser adiadas e não fazer avaliações online, porque há muita gente mal intencionada que se aproveita disso.
Obrigado, Nuno Miguel. Passa a palavra a Marta Soares, empresária. Escuta-nos em Matosinhos. Bom dia.
Bom dia. Eu concordo com quase tudo o que as pessoas disseram anteriormente, à exceção de uma coisa. Se todas as escolas fecharem, por onde é que as crianças vão? Porque há pais que não têm a mesma responsabilidade e deixam os filhos fazerem o que querem. Eu dou um exemplo muito simples. Eu tenho um bar-restaurante dentro da Faculdade de Estado, em Matosinhos, e ontem foi distribuir flyers para incentivar o delivery, que agora é só isso que podemos fazer para tentar sobreviver, é fazer entregas. E acabei de entrar numa residência estudantil, que é um complexo grande onde vivem os estudantes, e posso dizer que não havia segurança e higienização nenhuma. Eles têm matrecos, têm snooker, estão lá todos a conviver sem máscara, todos em cima uns dos outros. Portanto, se as escolas fecharem, nomeadamente as universidades, onde ainda existem regras e eles obedecem as regras dentro do recinto universitário, isso não vai haver segurança nenhuma. Portanto, sim, acho que sim, deve estar. Eu tenho uma filha de 3 anos que está numa creche. Também não me sinto muito segura a deixá-la lá, porque não sei o comportamento das outras pessoas, sei o meu. E, infelizmente, como a parte cívica e ética das pessoas não está a entrar em reajuste com o que o governo está a pedir, vamos ter que fazer é fechar como aconteceu anteriormente. Porque se as escolas fecharem, nada garante que as pessoas fiquem em casa. Eu ainda não vi nenhum polícia desde que isto começou. Todos os meus funcionários têm a declaração a dizer que para o que é que vêm para trabalhar. Nenhum deles foi parado. Portanto, ou existe realmente maior fiscalização e as pessoas ficam em casa, ou fecha-se tudo. Porque realmente, como disse uma pessoa que opinião há pouco tempo, é os transportes públicos são o maior centro de contágio. Não existe afastamento. As pessoas não têm higienização correta. As pessoas vêm de metros, vêm de comboios, vêm de autocarros. Não existe controlo. Portanto, se é para fechar o país, vamos fechar. Fechamos todos durante o mês. Ficamos todos em casa fazendo sacrifício. Eu já não tenho apoio do Estado e não. Opa, ao menos que fiquemos com a nossa saúde. Porque realmente não está a resultar. Se querem fechar as escolas, fechem, mas garantam que as pessoas ficam em casa, que não saem. Acabou aquelas benesses de ir comprar pão, de ir não sei o quê. Opa, fecha tudo. Porque não existe fiscalização. As universidades cumprem as regras. Eles têm regras aqui. Existe higienização, existe afastamento social, existe máscaras. Quando eles não estão aqui, não existe nada. E posso-vos garantir que realmente não existe nada porque eu vi com os meus próprios olhos.
Obrigado, Marta Soares, pela sua participação no debate que hoje fazemos aqui no Fórum do TSF. Vamos agora ao encontro da Presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, Susana Batista. Bem-vinda ao Fórum TSF. Como é, com que expectativas escuta esta intenção do Governo, são os dados disponíveis, de fechar todo o sistema de ensino, começando nas creches? Escuta com compreensão, com algum nível de preocupação?
Olá, muito bom dia. As duas coisas, com compreensão e também com preocupação. Compreensão porque realmente nós vimos que, eu concordo com a ouvinte anterior, que efetivamente fora do espaço escolar, fora das creches, não vou dizer porque as crianças pequeninas quando saem daqui saem com os pais diretamente para casa, quer dizer, a situação está completamente controlada. Agora realmente na parte dos maiorzinhos nós vimos realmente que fora do recinto escolar a situação não está controlada e é complicada. Nós consideramos realmente dentro do espaço creches, jardim de infância, que é realmente dos nossos estabelecimentos, a situação está controlada. Mas também compreendemos que os pais têm que se deslocar para vir e se calhar têm filhos nas escolas e torna-se complicado gerir a situação. O que é que eu quero dizer com isto? Nós compreendemos se realmente tiverem que fechar, até por causa dos nossos recursos humanos, torna-se complicado depois os nossos professores, os nossos educadores, os nossos auxiliares terem de estarem disponíveis para virem trabalhar também e eles vão ter que ficar em casa com os seus filhos. Isso é uma situação complicada. Por outro lado, se não fecharem, também compreendo que, por menos, se não fecharem as creches, os jardins de infância, as crianças estão num ambiente controlado, efetivamente, e os pais podem estar descansados a trabalhar, se tiverem de trabalhar, até em teletrabalho, porque eu sei perfeitamente que os pais que estão em teletrabalho em casa, se ficarem em teletrabalho em casa, vão ter muita dificuldade de fazerem com crianças pequenas. Porque as crianças mais crescidas não é essa dificuldade que eles entretêm-se, não é? Ou fazer trabalhos, outras coisas mais. Agora, com crianças pequenas em casa, ninguém consegue trabalhar. Isto já tivemos essa experiência realmente no primeiro confinamento. Por isso, eu entendo as duas posições e as duas situações e qualquer uma tem constrangimentos. Seja como for, nós vamos ter que lidar de uma maneira ou de outra com uma situação ou com outra, quer ficamos abertos ou não. Mas eu compreendo que realmente é um dilema muito complicado, seja para os pais, seja para as instituições, para gerirem depois os recursos humanos.
Em termos de funcionamento de sobrevivência das creches, este encerramento, se confirmarem estas informações, só mais logo saberemos qual é a decisão do Governo, mas os dados disponíveis apontam para esse encerramento total do sistema de ensino, será necessário o reforço de um apoio a estes estabelecimentos comerciais? Às creches e pequenos estabelecimentos em ensino particular?
Naturalmente, vai tudo depender dos apoios que o Estado também quererá dar aos pais ou não para ficarem com as crianças em casa. É natural que nesta altura, se houver um encerramento, e dependendo também do tempo em que os estabelecimentos vão ficar encerrados, Poderá haver aqui mais uma vez um constrangimento a nível dos pagamentos, os pais acharem que se calhar já não querem pagar a mensalidade completa ou não, haver aqui algumas reduções. Nós não sabemos ainda, portanto não sabemos quanto tempo é que isto vai acontecer e não sabemos também se os pais vão receber também apoio para ficar com as crianças em casa, porque isso também faz toda a diferença. Efetivamente, se houver aqui situações, mais uma vez, como já aconteceu no primeiro confinamento, em que depois alguns encarregados de educação se possam negar a pagar as mensalidades, claro que isso vai trazer graves problemas. Também não sabemos se os funcionários, no caso de fecharem, vão ficar em layoff, não vão ficar em layoff. Seja como for, o layoff também não é uma solução, nós já vimos isso também no primeiro confinamento, que realmente ajude, porque é um apoio que chega sempre muito tarde. E quando chega, já passado 3 ou 4 ou 5 meses, como aconteceu muitas vezes, as instituições ou conseguiram realmente aguentar ou não se conseguiram aguentar por isso. Tudo isso é uma situação que nos preocupa naturalmente, mas que também vamos ter que avaliar quanto tempo é que vai ficar, é que vai haver este encerramento. Se forem apenas 2 semanas, se for mais tempo, tudo isso tem que ser avaliado. Mas sim, isso é uma preocupação muito grande das creches, porque neste momento nós já não temos margem para fazer muitas reduções, porque realmente a situação do primeiro confinamento já criou grandes constrangimentos a estas instituições.
Agradeço à Presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, Susana Batista, a participação aqui no Fórum TSF. E vamos ainda antes de devolver a palavra aos nossos ouvintes, ao encontro do Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais. Bom dia, Jorge Ascensão. Esta não é a solução que os pais pretendiam, de encerrar as escolas, ou pelo menos que não pretendiam, até assistirmos a este agravamento dos números da infecção. Com que expectativas é que a Confap aguarda a decisão do Conselho de Ministros?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos ouvintes. É verdade que nós gostaríamos que tivéssemos, enquanto sociedade, tido a capacidade e a responsabilidade cívica de evitar este encerramento, pela importância que a escola tem para todos, como acabámos de ouvir, e para as famílias, mas sobretudo para as crianças e para os jovens, que ela existe exatamente pela toda a importância que tem, não só ao nível do conhecimento, mas também do desenvolvimento social e de toda a sua também capacidade crítica e saúde mental. Infelizmente não se conseguiu, criou-se aqui uma onda de pânico, não sendo verdade, eu julgo que é consensual e é evidente que as escolas não são um perigo, os casos, os contágios não estão a acontecer, mas que, obviamente, também têm algum contributo para esta questão. E por isso, já tínhamos percebido, pelo andar da informação, que não estávamos a conseguir, infelizmente, evitar mais esta medida e, se não continuarmos a ser responsáveis, provavelmente teremos que encerrar, como dizia o meu ouvinte há bocadinho, tudo, os supermercados também, e isso vai causar muito sofrimento. Portanto, nós temos mesmo que ser responsáveis para evitar isso. Aquilo que propusemos ao Governo, há 2 dias ou 3, foi que se encerrasse, de facto, durante 15 dias, totalmente, a escola, fazendo antecipação de férias, conjugando aqui as férias do Carnaval, que ninguém pode gozar as férias do Carnaval. Alguns dias da Páscoa, não todas, mas alguns dias, provavelmente também não vamos poder fazer grandes viagens. Há escolas em regime semestral que já vão fechar para a semana. E, portanto, fazendo esta conjugação, procurando minimizar o impacto que o fecho da escola tem na vida das crianças e dos jovens e das próprias famílias, faria a antecipação de férias e fecharia 15 dias. Ao fim desses 15 dias, fazer a avaliação da possibilidade de, pelo menos, o ensino secundário poder ficar em ensino misto e podendo regressar até aos 12 anos ou terceiro ciclo. É uma avaliação a ser feita, se for possível, nessa altura, fazer algum alívio desta medida. E, portanto, foi a proposta que fizemos, temos que aguardar agora a decisão. Muito previsivelmente, por toda a situação a que vamos assistindo ao nível do que é o sentimento social, as escolas vão encerrar. Agora vamos ver se é com o ensino à distância, se é com a antecipação de férias. Se for com o ensino à distância, vamos ter aqui, depois, que ver qual é a situação das condições, porque o ensino à distância é desigual, o ensino à distância acaba por não funcionar, e se não for com a antecipação de férias, muito certamente teremos o ano letivo dedicado e estaremos a prejudicar muito o futuro dos nossos jovens. Em alguns casos, de forma irrecuperável, porque já há alguns estudos que demonstram a ansiedade e a saúde mental dos jovens que já não está, e das crianças e até das famílias, que em muitos casos já estão a sofrer com isso. E por isso é que nós gostaríamos de ter tido essa capacidade. Infelizmente não foi possível. agora está a chover, pode ser que deixemos de ir para a praia e que de facto assumamos o confinamento com mais seriedade.
Se se confirmar este encerramento das escolas e se esse encerramento não for, digamos assim, compensado pela anulação das férias que aí vêm, que tipo de apoios poderão precisar os pais, os alunos e os pais?
Olha, nós vamos ter pais, temos pais que continuam a trabalhar no setor da saúde, da proteção civil, da segurança, dos serviços essenciais como os supermercados e que têm filhos pequenos. E, portanto, vai ser preciso assegurar, vamos ter que ter, na mesma, a resposta para que os seus filhos fiquem em segurança enquanto eles cuidam da nossa segurança. E é preciso que ter essa resposta já. A escola vai fechar, previsivelmente, ou amanhã, ou segunda-feira, e, portanto, tudo isto tem que ser acalculado, portanto, para que estes também possam trabalhar. E depois, depende, se não for com a compensação de férias, é preciso garantir equidade no acesso ao ensino e às aprendizagens. Equidade, que nós sabemos que é difícil garantir a qualidade, mas pelo menos que haja equidade. E, portanto, que seja muito claro de que forma é que vai ser feito este trabalho deste ensino à distância ou deste ensino remoto. Se as famílias vão ter as condições técnicas para o fazer, que sabemos que nem todas as têm, como é que vai ser para aquelas que estão em teletrabalho, que nem toda a gente tem, uma casa com uma divisão para cada um e um computador para cada um. E temos também que tentar, e que nos preocuparmos muito, foi sempre também o que fez com que a CONFAP se preocupasse com o encerramento, nomeadamente pelos mais vulneráveis, porque estou-me a lembrar das crianças de terapia e de educação especial. Para muitas destas crianças, parar o trabalho que os seus especialistas estão a fazer com elas é perder mais do que um ano, às vezes, é regredir, às vezes andar para trás. E, portanto, não sei como é que vamos conseguir garantir que não se perca todo o trabalho que tem sido feito ao nível da educação especial, da terapia ocupacional, ao nível das crianças que estão em perigo. Nós vamos, provavelmente, aqui com a CPCJ, estar ainda mais atentos ao importante trabalho que fazemos na integração e na inclusão de muitas destas crianças. Mas isto envolve, de facto, toda uma panóplia de preocupações e de necessidades que não é fácil agora, de repente, conseguir-se e mesmo que com algum tempo fica sempre alguém para trás. Mas pronto, é como eu digo, tenho que lamentar que esta decisão tenha que acontecer e se for com a compensação de férias, talvez possamos minimizar, talvez não, seguramente minimizaremos muitas destes danos, destes prejuízos, destas preocupações que acabei de referir. Se não for assim, o Governo certamente que dirá, simultâneo com o encerramento, quais são as propostas e as soluções que tem para que as famílias possam continuar a sua vida e para que as crianças e os jovens também possam continuar a ter a sua oportunidade.
Obrigado, Jorge Ascensão, pela sua participação aqui no Fórum TSF. Ora, escutada a avaliação e os apelos do Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, vamos escutar a opinião da professora Maria Fernandes, Liga de Viena do Castelo. Bom dia.
Muito bom dia ao Fórum. Obrigada pela oportunidade de poder participar neste Fórum. O que eu queria, o meu testemunho, eu estou a trabalhar numa escola com cerca de 400 alunos e neste momento eu queria deixar aqui no fundo, o sentimento das minhas colegas, não queriam, as pessoas da minha escola, falo pelo aquilo que eu conheço, não queriam de modo algum ir para casa, que preferiam que o ensino fosse presencial. Portanto, esta era uma nota que eu queria deixar aqui, quando muitas vezes as pessoas falam, as pessoas querem ir para casa. Não, não é verdade. As pessoas querem trabalhar presencialmente com os alunos. O que acontece é que neste momento torna-se quase insuportável estar na escola. E quando digo insuportável, não é tanto pelo problema do contágio entre os alunos, como já alguém referiu, eu não ouvi o fórum todo, referi agora o presidente, ouvi a parte do presidente da CONFAP, não é tanto com o problema do contágio entre os alunos. O problema é a instabilidade que está a criar nas escolas.
O medo.
Hoje vão dois alunos. Como?
O medo.
O medo, exatamente. Hoje vão dois alunos para casa porque os pais testaram positivos, depois é os pais dos outros alunos que têm medo que os meninos fiquem infectados, fiquem uma turma em casa, depois voltam três alunos, depois vão mais cinco, depois vêm mais três, depois há uma colega que fica infectada, fica em casa, depois há outra que fica, outra uma funcionária que fica infectada, depois há a colega que era para regressar, não regressou porque o filho também ficou infectado e os alunos passam. Na minha escola, que é o meio rural, os meninos vêm para a escola de manhã, voltam às 5 da tarde, às 5 e 10, e muitas vezes ficam aqui na escola o dia todo, sem, com duas ou três aulas durante o dia, porque os colegas faltam e nós os pais não têm possibilidades de os vir buscar, portanto, vão em transportes que a autarquia organiza, não é? Portanto, são fornecidos para a autarquia e só podem ir, chegam às 8h30 à escola e vão às 5h10 da tarde. Portanto, estão a ver o tempo que eles estão aqui na escola muitas vezes. E não é por causa deles, algumas vezes é porque colegas, funcionários que estão fora, nós não temos já o pessoal operacional para poder dar resposta às necessidades que as escolas têm dos serviços das próprias escolas. Portanto, há uma estabilidade grande para aprender, para ensinar, para estar na escola. Porque depois os pais têm medo de ficar a turma toda, depois as pessoas não podem dar aulas imediatamente online, porque tem que, é de gesto que autoriza, só perante determinadas circunstâncias, inclusive é feita a de gesto. Portanto, nós estamos aqui no meio de um ping-pong, que isto em nada resolve o problema dos alunos, nem é uma forma de. Não há meios, no fundo, para podermos estar tranquilamente a ensinar os alunos. E depois temos aqui um problema, nós temos aqui um problema grande com o encerramento da escola, é verdade. Porque nós temos muitas aldeias que não têm, nós, quando foi no outro confinamento, distribuímos computadores, a autarquia colaborou, a escola também, distribuímos computadores, distribuímos pens com internet. Conclusão, não há operadora nenhuma que funcione em determinadas aldeias e uma operadora não põe uma antena porque para 7 ou 8 casas tem que ser rentável. Portanto, nós depois criamos aqui algumas desigualdades e é um facto. Não tínhamos dúvidas que nas zonas rurais que há desigualdades muito grandes quando o ensino passa para a distância. E isto não é benéfico para os alunos, nem é isso que nós queremos em termos de sociedade, em termos como professores, não é isto que nós queremos para os nossos alunos. Nós queremos uma escola estável, mas neste momento não é possível termos uma escola estável.
E obrigado, professora Maria Fernandes, pelo importante testemunho que nos deixa aqui no Fórum TSF. Mas agora o encontro da nossa ouvinte Sara Domingues, é psicóloga clínica, liga-nos do Porto. Bom dia, bem-vinda também a este debate.
Olá, bom dia. Primeiro agradecer esta hipótese de podermos todos comunicar, trocar ideias, falar, conversar, que me parece fundamental sempre, ainda mais numa altura que estamos a vivenciar no aqui e agora, ao vivo e a cores. De acordo com o que temos observado enquanto psicólogos no andamento desta pandemia, nós estamos agora numa situação muito diferente de confinamento relativamente à primeira. Se na primeira tínhamos aqui alguma esperança, estávamos motivados até por algum medo e com esse medo evitávamos uma série de coisas e com ele nos recolhíamos em casa, agora o sentimento que paira muito no ar é raiva, não é? Associado a esta coisa de estarmos fartos de tudo o que estamos a viver. Eu penso que relativamente ao primeiro confinamento será fundamental haver um acompanhamento ao nível da saúde mental dos professores e dos pais, que penso que terá sido completamente esquecida e que se estes adultos não estiverem bem para poder cuidar e suportar uma situação de caos como aquela que estamos a viver, vai ser muito difícil que as nossas crianças e a adolescência das nossas crianças, que não se pode congelar e dizer para esperar meio ano ou um ano, vai ser muito difícil conseguir passar por ela e usufruir dela, não é? E não ficar aqui uma tristeza e um peso bastante grande. Em relação àquilo que sinto enquanto profissional que trabalho numa clínica e também numa escola, aquilo que sinto é que o caos se instaurou dentro de casa. Dentro de casa, portanto, nós temos os nossos filhos em constantes apelos para poder ajudar, para poder dar de comer, para poder dar banhos, para poder ajudar na escola, em constante SOS. Portanto, nós estamos em sistema de alarme e em sirene constante pela casa. Nós quase que parecemos ambulâncias, não é? Para a frente e para trás, para poder dar resposta a estas situações. Portanto, a mim parece-me que neste momento estamos a ser todos heróis, quer os médicos, quer também os pais, quer os professores e também as pessoas que estão sem os seus empregos ou que veem os seus empregos.
Obrigado, Sara Domingues, pela sua participação. Pensei que já tinha terminado esta ligação telefónica, esteve aqui alguns cortes. Obrigado pelo seu contributo. Passo a palavra mesmo aqui já na reta final desta primeira parte do Fórum TSF ao professor João Ramos, que está no Porto. Bom dia, professor.
Olá, bom dia ao Fórum e ao Renuela Cássio. Obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez no Fórum. Como professor, tenho evidenciado algumas situações nas escolas. Nós todos somos contra o fecho das escolas. Nós não queremos ir voltar para casa, o ensino à distância. O primeiro confinamento foi o que foi, desigualdades, como uma colega me disse no agora há pouco tempo. Criou-se muitas desigualdades e criámos algumas desigualdades a nível do ensino à distância. Pronto, o facto dos casos é um incumprimento de muitas pessoas não cumpriram as regras. Estou preocupado com alguns alunos que, de facto, só conseguem ter uma única refeição, que é na própria escola. Há muitos alunos nas unidades, miúdos autistas que têm unidades nas escolas, que nós temos essas unidades nas escolas, e tratamos esse problema que só têm uma refeição diária. Aqueles pais que têm que estar em casa com eles, não é fácil. Mas, mediante a situação, o número de casos que nós temos ainda a ter, achamos, eu acho por bem, a meu ponto de vista, que temos de fechar o país, mas fechar, tipo, nem que seja 15 dias, mas fechar tudo, só pôr os bens essenciais, ou seja, fechar e o governo pensar em mexer no calendário escolar e as férias da Páscoa antecipá-las agora, para agora, e assim os miúdos não têm que ter acompanhamento escolar nem aulas de apoio online para uma diferenciação entre eles. E trabalhamos a parte de férias, ou seja, toda a gente fica férias, fechamos o país para que tentamos combater esta situação que estamos a viver no nosso país, porque isto é grave, há gente a morrer e de facto temos de tomar uma decisão.
Obrigado.
A decisão não é fechar, só para terminar, não é fechar porque temos que fechar e vão para casa e vamos ter aula, não, é pôr as férias escolares, vamos ir para o calendário escolar. Eu acho que aí seria um ponto muito fundamental para fazermos esta situação.
Obrigado, professor João Ramos, e é com esta opinião que chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate a seguir às 11 e a segunda hora do programa é quase integralmente dedicada à opinião dos nossos ouvintes.
11 da manhã com 9 minutos, vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio com a produção de Fernanda Oliveira.
Tomamos o debate no Fórum TSF, neste dia em que o Governo tomará uma decisão sobre o encerramento das escolas. Todas as informações disponíveis desde ontem à noite apontam para a intenção do Governo de fechar todo o sistema de ensino, desde as creches até às universidades. E no dia em que o Governo tomará uma decisão, queremos saber o que esperam os nossos ouvintes. Gostavam que fizesse o Governo. Faz sentido esta estratégia de fechar todo o sistema de ensino, das creches às universidades, medida para travar o aumento exponencial das infecções de Covid-19, com mais internamentos nas unidades de cuidados intensivos e com também com a subida do número de mortes. Queremos ouvir a sua opinião e, avançando o Governo com esta decisão de fechar todo o ensino educativo, das creches às universidades, o que é necessário fazer para atenuar os efeitos negativos desta medida, tanto junto dos alunos como no apoio aos pais que vão ter que ficar em casa com os mais novos. Que opinião têm os nossos ouvintes? Que opinião tem o Emanuel Rocha, eletrotécnico, que está no Porto? Bom dia.
Manuel Acácio, bom dia. Bom dia ao Fórum mais uma vez. E eu vou responder primeiro às três perguntas que o senhor hoje fez no Fórum à entrada. Reagir em vez de prevenir. O governo está a reagir. Reforçar apoio aos pais, isso nem se põe em questão. Se as crianças vão para casa, os pais vão para casa, os pais têm que ser ajudados. Atuar no momento certo. De longe, falhanço total. Eu na terça-feira intervi no fórum e tinha dito aí, não sei se se lembra, de uma possível formação de uma comissão médica para gerir a situação. Hoje alguém falou nisso, alguém da Vila da Feira falou nesse assunto. Muito bem, era isso que já havia ter sido feito. Ontem segui atentamente a entrevista da senhora Ministra da Saúde na RTP3 e ela, uma das várias frases que ela disse foi isto. Neste momento os números que enfrentamos são poderosíssimos, com os quais nunca julgamos vermos-nos confrontados, embora a estimativa seja que esta tendência se vai agravar nos próximos dias, incluindo o número de mortes. Oh, Manuela Cássia. Mas o que é que andou os especialistas todos a fazer desde novembro para cá a dizer ao Governo e ao seu Primeiro-Ministro? Lembra-se de eu num fórum ter-lhe dito que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República eram os culpados da situação que andaram a empurrar isto tudo para a frente? Pois são esses dois senhores que têm que responder por isto perante os portugueses. Ontem morreram 219 pessoas. Até ao final do mês, Manuela Cássio, segundo umas contas feitas por alto, nós ainda vamos ter cerca de mais qualquer coisa como 4 mil pessoas mortas. 4 a 5 mil pessoas. E já estão a dizer que no mês de, mês de fevereiro vão morrer 20 mil pessoas. Mas, ó Manuel Acácio, o que é que andam a fazer os governantes? Então, o primeiro-ministro, ontem, disse de papo cheio no nosso Parlamento que ia estudar a situação das escolas e que não tinha vergonha se tivesse de voltar atrás e fechar as escolas. Mas, ó Sr. Primeiro-Ministro, faça um favor aos portugueses. Vá-se embora. O senhor está, é o culpado disto tudo e o seu governo. Então o Primeiro-Ministro diz que, se for preciso, o Primeiro-Ministro, a situação é alarmante. O aumento da pandemia, disse ontem no Parlamento Europeu. Primeiro, salvar as vidas. O que é que ele está a fazer a salvar as vidas? Então o Instituto Ricardo Jorge está-lhe a dizer que em fevereiro vamos ter 60% dos estudantes com a pandemia britânica. Mas será preciso mais alguém falar, Manuel Acácio?
As perguntas...
A culpa é, pura e simplesmente, do governo. E os portugueses, agora só para acabar, as escolas vão ter de fechar. Pois bom, os transportes públicos da Câmara do Porto e a Câmara de Lisboa reduziram os autocarros para eles ainda andarem mais cheios. E cada vez isto vai passar a ser pior. E cuidado, porque esta pandemia, este vírus de britânico, quando chegar, e já há estudos a dizer isso, quando chegar o do Brasil e o de África do Sul, Manuel Acácio, pobres portugueses. Muito obrigado, bom dia.
A opinião que nos deixa o Emanuel Rocha, que nos liga do Porto. Vamos ao encontro do Pedro Teixeira, escuta-nos também no Porto. É técnico aplicador de produtos fitofarmacêuticos. Bom dia. Bom dia, Pedro Teixeira. Não, esta ligação parece ter caído. Vamos ver se temos mais sorte no contacto com o António Dias, empresário que está em Braga. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Em relação às perguntas, nitidamente, o governo falhou. Está a reagir. Não preveniu, mas isto já vem desde há algum tempo, não está a prevenir nada. Em relação às reuniões do Infarmed, só aqui uma pequena nota, isto faz-me lembrar a altura em que eu era delegado de informação médica e tínhamos muitas reuniões, e o que era apresentado eram gráficos, sobre aquilo que estava a acontecer. Mas também nunca foi apresentado, vamos fazer isto, a maneira de atuar é aquela, mesmo que os especialistas digam, ou seja, o governo continua a olhar e a pensar de maneira própria, independentemente daquilo que estejam a apresentar-lhes os especialistas. Quanto às escolas, eu percebo que é uma situação dramática para muita gente, para as crianças inclusive. No entanto, neste momento, esta situação já cria uma ansiedade brutal. Houve aí uma professora que falou nisso, precisamente. Vai agora para casa, vão dois, depois vai a turma toda, depois voltam, depois fazem o teste. Assim, isto já é uma ansiedade muito grande. Eu vejo nos meus dois filhos já algum medo, algum receio, por tanto por fazer o teste, como por ficarem infectados. Esta decisão devia ter sido tomada há mais tempo. E só para terminar, quando se diz que as escolas não são um local de infecção, de contágio, esquece-se que a escola não vive, eu já disse isto também esta semana aqui, a escola não está desligada da sociedade. A escola movimenta muita gente, os alunos não saem de casa e não vão sozinhos numa cápsula, e estão numa cápsula durante as aulas. Eles voltam para casa, alguns em transportes públicos, outros com os pais, mas a escola faz parte da comunidade. E como nós todos falhamos neste confinamento e nas medidas, não há outra hipótese que não fechar. Mas fechar a sério. E quem prevaricar, neste momento, tem que ser... Eu custa muito dizer isto porque parece que vamos viver numa ditadura. Mas tem que ser punido. Estamos a falar da saúde pública, estamos a falar de mortos, estamos a falar da economia em última análise, porque neste momento tem que ser em última análise, estamos a pôr em causa o futuro do país, das crianças, ou seja, este governo tem que continuar neste momento, espero que quando isto tudo passar com as vacinas, daqui a algum tempo, não é agora, obviamente, que tenha coragem de se demitirem todos que estão a fazer mal a este país. Muito obrigado.
A opinião que nos deixa o António Dias, nos liga de Braga. Vamos ver se agora conseguimos escutar o Pedro Teixeira, que é técnico aplicador de produtos fitofarmacêuticos. Bom dia de novo, Pedro Teixeira.
Olá, bom dia, Manuel Acácio. Tudo bom? É o seguinte, o fecho das escolas já vai com um atraso de 3 semanas.
após a pausa de Natal elas nunca deviam ter começado. O ouvinte anterior disse, e com razão, as escolas fazem parte da sociedade. Eu posso confidenciar, eu neste momento estou com a minha pequenita mais velha, vamos fazer o teste do Covid porque tivemos um caso positivo na salinha dela. Não é fácil gerir esta situação nem as emoções da menina. Agora imaginemos por esse país fora. As pessoas têm que se lembrar de uma coisa, sem vida não há economia. Portanto, era só.
A opinião do Pedro Teixeira, aqui com muito barulho de fundo, mesmo assim, julgo que foi o perceptível essencial da opinião deste nosso ouvinte. Mas ao encontro do Fernando Campos, auditor, está na trofa. Bom dia, Fernando Campos, qual é a sua opinião?
Bom dia e obrigado pela oportunidade que me deram em participar no fórum. Portanto, a minha opinião é a seguinte. Se nós, em março, abril, quando entramos no primeiro confinamento, havia pouco conhecimento da doença em si, e se acho que o nosso governo e as pessoas, principalmente os cidadãos portugueses, estiveram bem, julgo que depois de sabermos que no inverno as coisas iriam piorar, todos nós sabíamos que viria uma nova vaga, e então eu julgo que o governo esteve tempo suficiente para planear um plano de contingência para quando chegasse a esta altura. E, portanto, e não o fez. E o que é que eu me refiro? Refiro-me, por exemplo, a preparar os professores para poder estar em casa e poderem dar auxílio aos seus alunos. Refiro-me também a preparar as empresas para o que viria, os cidadãos. Mas, acima de tudo, também acho que perdemos uma oportunidade em dezembro de entrar em confinamento. E isto porquê? Porque em dezembro as crianças já estavam de férias na escola, muitos pais já estavam a aproveitar para fazerem as suas férias também, muitos estabelecimentos trabalharam 13, 14 dias derivado aos feriados, ao próprio Natal e o Ano Novo. Portanto, a pergunta é esta, se nós, cidadãos normais, temos este tipo de percepção, o próprio governo, com os especialistas que têm, com os técnicos que têm, não conseguiram prever que esta situação se iria complicar. Portanto, nós temos uma situação que houve uma reação ao que está a acontecer e não prevenção. Ou seja, esperar que morram 300 pessoas por dia e não atuar antes. Com isto eu quero dizer o quê? Se acho que no início o governo e as pessoas estiveram bem, acho que agora o governo está a trabalhar muito mal. E nós, cidadãos, como é que o restaurante que está fechado, as pessoas estão em confinamento e chegam a casa, ligam as notícias e veem os jantares dos comícios com 140, 150 pessoas, festas políticas com um ajuntamento de pessoas. Isto torna-se difícil para que o cidadão que já está há um ano em pseudo-confinamento, torna-se difícil a compreensão e torna-se difícil também perceber e absorver as leis que vão saindo a conta-gotas. E claro que isto aqui, eu estou a tentar ser sintético, mas isto, toquei neste assunto para dizer o quê? Refiro-me, por exemplo, à última lei que saiu ontem, em que eu neste momento, como auditor, tenho, por exemplo, a GNR a entrar em alguns clientes da nossa empresa a dizer que têm de trabalhar de uma forma e tenho a GNR num conselho a seguir a dizer que têm de trabalhar de outra. Ou seja, não houve tempo para explicar às próprias autoridades, não houve tempo para que as pessoas também percebam o que é que a lei quer dizer, e depois, cansados e com os maus exemplos que vamos recebendo, também nos custa depois também implementar as medidas no nosso dia-a-dia. Não querendo alongar muito então, só queria deixar também uma mensagem final, que é, concordando com a imagem do batom vermelho nos lábios, com umas indiretas políticas, claro que sim, eu recordo-me uma imagem dos enfermeiros que têm as cicatrizes das máscaras na cara e dos médicos, e não vi ninguém em solidariedade a desenhar com um batom a cara, simulando a cicatriz que o médico e o enfermeiro têm, que são neste momento pessoas que estão a sofrer muito.
Agradeço, Fernando Campos, também a sua participação neste debate. Vamos agora ao encontro da engenheira têxtil Leonor Carvalho, que nos liga de Barcelos. Bom dia.
Olá, bom dia. Antes de mais, eu quero agradecer a oportunidade de estar a falar com vocês. e de expressar a minha opinião. Eu, honestamente, Manuela Cássio, eu não estou contra o fecho das escolas. Eu sou mãe de dois alunos, sei perfeitamente os sacrifícios, ou melhor, o compromisso que esta geração está a ter em ter aulas online, em ter perdido praticamente dois períodos do ano passado, que não foram compensados, não foram compensados. E voltar para as aulas online acho que é um prejuízo muito grande para estas crianças, para estes jovens. Nós às vezes temos que analisar desde a raiz, estou a dizer desde a primeira classe às universidades, nós temos que ver que crianças da primeira classe e da segunda classe não aprenderam a ler, não aprenderam as contas, não houve reposição de aulas, não houve sacrifício por parte pais e professores, e neste caso, se calhar, até professores, em repor essas aulas seriamente. Continuamos a ter 3 meses de férias, que eu achei que quando nós estamos a viver épocas pandémicas, estamos a viver época excepcional, que nunca vivemos, ninguém vivo viveu o que está a passar agora. Portanto, acho que devia haver um sacrifício, tal como os médicos e enfermeiros estão a fazer os seus sacrifícios, e para eles o meu obrigada. Acho que também os professores e toda a comunidade educacional devia também fazer o seu sacrifício. Nós tivemos 3 meses de férias, que podiam ter sido compensadas pelo menos 2 para repor as aulas que o ano passado não foram dadas na primária, por exemplo. E quando começamos a subir e vamos para o primeiro ciclo e para o segundo ciclo, nós temos que nos lembrar, e no secundário, temos que nos lembrar, por exemplo, que no secundário houveram aulas laboratoriais que nunca foram dadas. Estes jovens vão chegar às universidades manquinhos no que diz respeito à parte prática. E depois vamos para as universidades, e eu tenho amigos, conhecidos, que têm filhos a estudar em medicina, têm filhos a estudar em enfermagem, por exemplo, que não fizeram a componente prática, e mesmo engenheiros e outros, que não fizeram a componente prática. Eu tenho amigos que me dizem assim, o meu filho considera que vai ser o pior médico, a geração dele vão ser os piores médicos de sempre, porque passaram um ano, há mais de um ano, que eles não fazem formação junto dos pacientes. Isto é grave, e às vezes parece que nós temos dificuldade em ver os detalhes. Portanto, eu defendo realmente que as escolas fechem, porque nós estamos a viver números que nos fazem remeter para Itália e Espanha em março, abril, em que nós, cada vez que vimos as notícias das mortes, dos cadáveres que tinham que ser cremados a amontoar, de todas essas situações, nós chorávamos. E parece que nós agora não estamos a entender isto. O que está a acontecer, o que aconteceu nessa altura em Itália e Espanha, está a acontecer em Portugal. Isto emociona-me imenso. Portanto, eu defendo a escola fechada, claro que eu defendo, mas também defendo que nós tenhamos um governo, que eu não estou a criticar o governo, como muita gente faz, porque eu acho que ninguém aprende, ninguém sabe como governar uma situação destas. E, portanto, normalmente temos mais atitudes reativas do que atitudes, se calhar, de fazer aquilo que será melhor, mas eu acho que dificilmente quem fala... Aquilo que o Costa tem feito, se calhar, não, pode não ser o ideal, mas se calhar o Rui Rio também não faria, porque ele próprio acha que realmente o que está a acontecer é algo inédito. Nunca nenhum Estado viveu isto. Nós vemos a Merkel a chorar e a implorar para que as pessoas fiquem em casa. Porque, portanto, nunca ninguém viveu isto e nós temos que ser um pouco tolerantes neste momento. Portanto, eu defendo, sim, senhora, que a escola fez, mas também defendo que o governo, nesta posição, tenha uma atitude e um pulso firme e que diga: na Páscoa vamos ter uma semana de férias, ou nenhuma. E a escola, se tiver que fechar 2 semanas ou 3, vamos pôr pausa, quer para os professores, quer para os alunos, mas depois vamos compensar nas férias de Natal, nas férias da Páscoa, 1 semana ou 2, vamos compensar no fim do ano. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu tenho uma filha no 9º ano que vai de férias no dia 9 de junho, porque ela vai ter os exames nacionais. Não fecha a 9, fecha a 13 ou fecha a 20. Compensa. E os exames nacionais avançam 1 semana ou 2 consoante as necessidades. É isso que eu acho e é isso que eu defendo. Porque depois, quando começamos a atacarmos uns aos outros, vamos defender depois pessoas que trazem um populismo feroz, porque é a altura ideal para atacar com populismos, que são pessoas que não têm moral, porque depois fazem jantares de 140 pessoas, todas fechadas no mesmo espaço, em que não sei como é que o restaurante é permitido porque deveria estar fechado, mas eu nem quero envolver esta questão mais política e das presidenciais. Quero é dizer que temos que ter todos muito bom senso, mas bom senso implica o sacrifício de todos, o bom senso implica a mão firme do governo perante. Eu 200% de acordo com o Costa quando diz que estamos a prejudicar os nossos estudantes e que vamos pagar caro daqui a 10 anos. Acho que ele tem toda a razão, mas está nas mãos dele evitar esse prejuízo. Está nas mãos dele dizer assim, meus amigos, vamos encerrar a escola 2 semanas, encerrar, não há aulas presenciais, ou melhor, desculpe, aulas online, porque as aulas online, nós conhecemos vários casos de crianças que, mesmo tendo computador, não conseguem acompanhar, porque têm capacidades cognitivas abaixo da média. Porque eu até posso ter 2 filhos, que até podem ser bons alunos e até podem acompanhar, mas nós, o meu filho, por exemplo, tem uma turma de crianças que tem excelentes alunos e alunos muito fracos. Esses miúdos não conseguem acompanhar as aulas online. Então, não vamos dar aulas online. Vamos avançar no tempo. Vamos sacrificar as férias de Páscoa e vamos sacrificar as férias de verão. Falarem das férias de Carnaval, são 3 dias. Não é isso que vai compensar. Percebe? Claro que compensa, mas não é isso. E pronto. É a minha opinião.
E obrigado por estar connosco a sua opinião, engenheira Leonora Carvalho. Segundo esta nossa ouvinte, os Liga de Barcelos, vamos escutar o professor José Coelho, que está na guarda. Bom dia.
Muito bom dia. Olha, isto é de facto é muito complexo e são situações que todos temos opinião. Eu fico muito perplexo quando há pessoas que falam de tudo. Eu, por exemplo, consigo falar do ensino, porque sou professor há 36 anos. Mas não consigo falar de muitas outras coisas. Porque, de facto, isto fala quem está dentro das situações. Eu, por exemplo, esta senhora que acabou de falar, ela fala de tudo, mas não fala de coisa nenhuma. É assim, fala, quer fechar, mas depois não quer fechar, e depois acha que os professores foram 3 meses de férias, ou a senhora anda muito arredada da realidade, ou não deve ter percebido o que é que se passou com os professores dos seus filhos. Eu prefiro dar aulas na escola do que estar a fazer o que fiz o ano passado. Eu cheguei a trabalhar 15 horas por dia, minha senhora. Eu às 11 da noite estava online com os meus alunos a tirar dúvida, porque iam ter exame de 12º e precisavam de preparar a matéria. A ideia de que os professores que se sentaram à beira da lareira, que estiveram todos ali, no comes e bebes em casa, a senhora deve ter uma ideia muito errada.
Não pareceu que fosse essa a opinião da ouvinte anterior.
Pareceu. Desculpe. Ela disse que os professores, tal como os médicos e os enfermeiros, tinham que sacrificar. Ela não sabe o que é que se passou na escola. Mas eu esta semana tive na minha escola 14 professores confinados. As pessoas vão... Eu não tenho medo de ir para a escola. Eu quero ir para a escola. E sabe porque é que eu quero ir para a escola? Eu vou dizer porque é que eu quero ir para a escola. Eu sou um indivíduo, já fui privilegiado quando estudei, que a maior parte não estudava. Mas há muita gente ainda hoje que não é privilegiado. Eu dou aula junto à Raia de Espanha, num Sabugal, em que a maior parte das aldeias não tem net. Não é não terem computador, porque isso nós ainda vamos dando. Não tem net, não tem acesso à net. As operadoras portuguesas não cobrem esta região. Os senhores não imaginam o que é que o ano passado foi. Andarmos nós e a GNR a levar materiais à casa das pessoas. Quem fala assim não tem noção nenhuma do que isto é. Agora é assim, eu tenho uma filha na faculdade, que está de facto no 2º ano de um curso superior, e eu tenho a noção perfeita que aquilo é um semicurso. É um semicurso, porque é um curso. Vamos lá ver. Eu fiz a licenciatura, fiz mestrado, fiz doutoramento, fiz isso tudo. E isso, para mim, não foi fazer cadeiras, porque as cadeiras a gente faz em qualquer lado. O andar numa universidade é muito mais que isso. É o convívio, é ir às bibliotecas, é sair com os amigos. E eles perderam completamente isto. Nós vamos ter, uma sociedade, de facto, desumanizada, com profissionais, tecnicamente assim, e humanamente coisa nenhuma. Agora, no verão, ainda voltando à senhora que estava a falar, isto usando, eu peço desculpa falar na senhora, não tenho nada contra ela, mas uso-a como exemplo para falar. O ano passado nós avançámos com exames para setembro, coisa que já não fazíamos há muitos anos. Nós tivemos, eu tinha direito a 25 dias de férias, gozei 16 dias, que não pude gozar mais por causa dos exames. Portanto, esta história de estar a dizer que as pessoas querem nada disso, a mim que me deixei de trabalhar. A pior coisa que me podem fazer é pôr-me a casa a dar aulas online. Até porque, como sabem, os mais... É sempre a velha história. Quem é filho de gente que já tem alguma cultura e quem pode pagar explicações e quem pode pagar isso tudo, avança. Os outros, que são a maioria, mantêm-se na ignorância e eu não quero uma sociedade destas. Portanto, de facto, fechar a escola, eu aceito que neste momento, se calhar, é a única hipótese. Mas, por amor de Deus, não culpem os professores nem ninguém, porque eu tenho ido todos os dias trabalhar. Obrigado. Que não é fácil. Não é fácil. Portanto, cuidado quando falam nisso, porque não é assim. E se estão tão contentes com isso, levem-nos para casa. Deem-lhes aulas em casa, se os professores não prestam e não são necessários, deem-lhes aulas em casa, que a mim tanto me faz. Agora, respeitem quem faz pelos vossos filhos aquilo que nós fazemos. Acabei de dizer que esta semana tive 10 colegas infectados na minha escola. E, portanto, de certeza, não foi por irem às festas. E, portanto, é bom que tenhamos algum respeito pelos professores também. Só qualquer dia, metemos todos a testado, ó filho, e isto é assim, quem tem filhos pequenos que os atura. Eu peço desculpa estar a falar assim, mas fico irritado quando continuamos a desencar nos professores. Esta geração que estamos hoje, isto vai pagar-se de facto muito caro. Eu tenho miúdos que deixaram de saber pensar, deixaram de saber escrever. Mas miúdos, quando eu falo de miúdos com 16, 17, 18 anos. Porque estiveram 8 meses parados. Isto paga-se muito caro, isto são gerações queimadas. Mas não é a nossa culpa. A culpa dos professores não é. Nós temos dado ao cabedal, peço desculpa à linguagem provinciana, mas eu sou do povo, temos dado ao cabedal para tentar resolver as situações. Agora, não andamos a passear cães que não temos em Cascais, com uma trela a dizer que o cão fugiu, nem vamos aos banhos, nem andamos em festas, nem em jantares privados, porque os miúdos, quando são apanhados na escola positivos ou com suspeita de serem positivos, nós temos os cuidados todos para os isolar e não é aí. Agora, eles vêm de casa assim. Portanto, se a população cumprir o que tem a cumprir, os professores fazem parte deles. Eu peço desculpa, está bem?
Não foi para ofender ninguém, mas agradeço o seu contributo. Obrigado, professor Zé Coelho, por nos ter dado conta da sua opinião, também da sua indignação, a opinião deste nosso ouvinte, professor que nos liga da Guarda. Bom dia, professor Rodrigo Queiroz e Melo, diretor executivo da Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo. Como é que o ensino particular cooperativo está a encarar esta possibilidade de ter de encerrar? Mas logo veremos qual é a decisão do Governo. Com que expectativas aguardo essa decisão, professor?
Bem, bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu gostava de começar por deixar claro que para nós, enfim, tendo de encerrar, estamos preparadíssimos para passar para o regime não presencial. Aliás, desde o início do ano letivo, que estamos preparados para, caso o agravamento da situação pandémica levasse a uma decisão desta natureza, podermos transitar no dia seguinte. E, portanto, estamos aqui, estamos disponíveis e a transição é fácil. No entanto, há aqui alguns pontos que gostávamos de salientar e que nos preocupam. Em primeiro lugar, um bocadinho esta questão de mexer no calendário escolar. Percebemos que possa haver um prolongamento, que possa haver necessidade de mexer nas férias da Páscoa, eventualmente, não ser 2 semanas inteiras, mas entrar agora em férias pensamos que pode ser bastante problemático, até porque, repare, o objetivo de crianças confinadas é estarem a trabalhar, estarem ocupadas, manterem alguns ritmos, não é? E, portanto, parece-nos importante que, se as crianças estiverem em casa, tenham o apoio e estejam na escola em regime não presencial. E, portanto, isso para nós parece-nos muito importante. Em segundo lugar, temos uma enorme preocupação com os alunos mais novos. E ainda há pedaços, estávamos a ouvir aqui alguns pediatras, não é? A partilhar a sua leitura sobre tudo isto. Compreendemos que possa haver uma decisão de fecho, mas para nós, no caso dos alunos mais novos, se possível, deveria haver aqui alguma maior flexibilidade, e portanto não ser uma decisão igual para todos os níveis de ensino. Isto para nós parecia-nos e gostávamos de perceber bem se tem de ser generalizado, portanto, nos mais novos estamos a pensar da creche até ao segundo ciclo. Mas, se for essa a decisão, e compreendendo que a situação nos hospitais é dramática, estamos numa situação que alguns descrevem como cenário de guerra. Nas guerras, o que os povos fazem, em primeiro lugar, é proteger os mais novos, não é? Que são o nosso futuro e portanto gostávamos de deixar uma palavra de especial atenção para os alunos até ao segundo ciclo.
E com que expectativa guardam esta decisão em termos de duração desta suspensão das aulas? Poderemos pensar numa suspensão de 15 dias? Ainda há pouco, na primeira parte do fórum, o Presidente da Confab, Jorge Ascensão, diz que avançou com essa proposta ao Governo. Depois se veria se era necessário ou não prolongar este período. Que avaliação fazem desta possibilidade?
Repare, do ponto de vista meramente legal, esta decisão nunca pode ser por um período superior ao estado de emergência e, portanto, neste momento mais uma semana e depois, eventualmente, de 15 em 15 dias, não é? Eu penso que aí temos que ser todos muito claros uns com os outros e não podemos, não é justo, nem para as instituições, mas especialmente para os alunos, para as crianças, para os professores, pensarmos que é só uma semana ou 15 dias. Seguramente não será, temos tentado obter a opinião dos especialistas em saúde pública e penso que devemos contar com um período prolongado de encerramento. E esse é o problema do encerrar os mais novos. É que, repare, sabemos que as escolas fecham agora, não fazemos ideia quando reabrirão, sabendo que seguramente não serão 15 dias nem 3 semanas, provavelmente devemos contar com períodos superiores a um mês. E isso, repetimos, para os alunos mais novos têm problemas de desenvolvimento relevantes, importantes, que devem ser muito bem pesados nesta decisão.
Agradeço à professora Rodrigo Queiroz e Melo, diretor executivo da Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo, dando-nos aqui também conta da expectativa com que aguarda a decisão do primeiro do Governo. Depois do Conselho de Ministros ficaremos a saber qual é a decisão relativamente ao encerramento das escolas. Os dados disponíveis desde ontem indicam que o Governo se prepara para mandar encerrar já a partir da manhã todo o sistema de ensino, começando nas creches e indo até às universidades. Bom dia, Carlos Duarte, é projetista da Construção Civil, Liga-nos de Pombal. Bem-vindo a este debate. Peço-lhe desculpa por estes minutos de espera.
Muito bom dia e agradeço a oportunidade. Olha, eu vou ser o mais leve possível. Relativamente à minha intervenção, quero deixar aqui um sentido enorme de gratidão a todos os profissionais de saúde. São eles que nos salvam as vidas de nós, dos nossos amigos, dos nossos familiares, de todo o povo português. Relativamente ao momento, são opiniões das pessoas, acho que não é o momento para politizar a questão. Isto é muito mais grave do que andar nas politizações. Mas relativamente às politizações, eu ponho só esta questão no ar. Houve algum governo de algum país que tomou as medidas todas assertivas? Nenhum. Isto é uma coisa nova. O inimigo é desconhecido. Portanto, eu pedia o bom senso a alguns intervenientes que não vamos politizar o assunto, que isto é muito mais do que política. E o que está em causa aqui é a sobrevivência de uma geração ou de várias gerações. Portanto, eu reparo que as pessoas tenham o bom senso e não entrar em jogos partidários. A mim tanto faz que seja o de esquerda, como de direita, como de centro. O que está aqui em causa é a saúde de todos os portugueses. Relativamente ao ensino, eu tenho uma filha que está a estudar na Universidade do Porto, eu concordo plenamente do fecho das escolas. Porque não há outra solução. Por muitos cuidados que as pessoas tenham, que as escolas tenham, a disseminação do vírus é um facto. E isto são coisas indesmentíveis. É evidente que isto vai nos acarretar, anos mais tarde, os factos negativos do ensino. Mas, na minha simples opinião, acho que é uma medida acertada, peca só por escasso. Por escasso quer dizer que devia ser tomada há um pouco mais tarde. Relativamente ao período de encerramento, acho que deve-se reformular o calendário escolar. Ou seja, como disseram já alguns intervenientes, não haver um período tão alongado de férias para permitir alguma recuperação de aulas não dadas presencialmente. É isso que se deve fazer e eu concordo plenamente com esta medida. Relativamente ao vírus, a melhor vacina que os portugueses e todo o cidadão do mundo possa tomar a melhor vacina é o comportamento cívico das pessoas. Se todo o povo, e falo a nível mundial, não tiver os devidos comportamentos dignos de resguardo da saúde pública, não vamos a lado nenhum. Não vamos solucionar o problema num mês, nem em dois meses, nem em três meses, nem em anos. Portanto, para mim, na minha opinião, a melhor vacina que o povo português, e neste caso a Portugal, pode tomar é a vacina só de uma toma, que é o comportamento cívico de todos nós. E essa é que é a melhor vacina. É um momento difícil para as famílias, para os amigos, para toda a gente é difícil. Agora, as pessoas têm que entender isto. E de uma vez por todas, vamos ter comportamentos adequados. E os comportamentos adequados passam por nós tomarmos as medidas máximas para proteger a nós próprios, e nós a protegemos a nós próprios, tanto estamos a proteger os outros. Esta é a melhor vacina que o povo português possa tomar.
É uma vacina de efeito prolongado. Obrigado, Carlos Duarte, pelo seu contributo para este Fórum TSF. No debate online, Edílio Marinho escreve: fechei em março, até junho tive direito ao apoio do Estado. Comecei a trabalhar dia 1 de junho até 13 de janeiro e vem agora dizer-me que não tenho apoio porque faturei acima dos 40%. E acrescenta este nosso ouvinte: pois já estou encerrado novamente desde dia 13 de janeiro, não devo nada ao Estado, ou seja, ao Fisco, à Segurança Social. Que faço à vida? Tenho família, dois filhos e crédito à habitação. Rui Santos participa também no debate online com este contributo. Conta-nos que na família tem um casal de enfermeiros com um filho de 2 anos. Será menos um a trabalhar nos hospitais e quantos mais terão de ficar em casa? Pergunta este nosso ouvinte. Bom dia, Márcia Costa, administrativa, liga-nos de Águeda. Bem-vinda também ao Fórum TSF.
Olá, bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de poder participar. Quero agradecer a última intervenção que foi feita, pois estou de acordo com aquilo que o senhor disse e venho reforçar um bocadinho isso. Primeiro dizer que não tenho partido político, e, portanto, não defendo políticas, nem defendo o governo, ou estou contra o governo. O que eu defendo, sim, é que haja uma responsabilidade social de cada um de nós. É fácil nós sacudirmos a água do capote, como é a nossa expressão popular, não é? E atirarmos as responsabilidades unicamente para o governo. Eu estou de acordo com o que o senhor que interveio disse. Cada um de nós tem que assumir a sua responsabilidade. O governo tem feito diferentes apelos quanto ao uso de máscara, quanto às saídas de casa, e o que eu vejo é que muitas pessoas ainda não tomaram consciência da sua responsabilidade e do impacto que as suas ações tomam. Portanto, o que eu venho apelar é que cada um de nós seja responsável. Não é preciso, se antes ir ao hipermercado semanalmente, pois que agora vá quinzenalmente ou 3 em 3 semanas, que vá apenas uma pessoa, que não vão todas, que usemos a máscara quando circulamos na via pública e que saiamos para o estritamente necessário e não as justificações que encontramos. As responsabilidades é de ambas as partes. É do governo que tem que gerir esta situação que é nova e que é um desafio que nunca tínhamos enfrentado e que tenta encontrar, na minha opinião, as melhores soluções num equilíbrio que é muito difícil de encontrar entre o peso da economia e o peso da saúde. Por isso, o que eu peço é que cada um contribua para ajudarmos o governo a chegar e a levar-nos a bom porto. Quero agradecer também aos profissionais de saúde e fazer um apelo a todos os ouvintes. Neste momento os hospitais estão-nos a pedir para irmos dar sangue, estão a entrar em ruptura de estoque. Então cada um de nós, de facto, pode contribuir de alguma maneira para ajudar a salvar vidas e essa forma é indo dar sangue. Pronto, e é este o meu contributo. Agradeço aos profissionais, agradeço a cada pessoa que se esforça e peço a cada um de nós que, de facto, sejamos responsáveis e nos esforcemos para ajudar a controlar a disseminação da pandemia.
Agradeço o seu contributo para este debate, Márcia Costa. Passo a palavra ao psicólogo Joaquim Caldas, nos liga de Vila Nova de Gaia. Bom dia.
Olá, bom dia ao Fórum. Obrigado pela oportunidade. Já em dezembro tivemos a oportunidade de falar sobre algumas medidas que estavam a ser tomadas e outras que não estavam a ser tão bem aceitas. Inclusivamente eu tive a oportunidade de participar no Fórum e dei inclusivamente o exemplo de um filho que eu tenho, está na Universidade de Aveiro, que é de comboio e continua a ir. E já naquela época o comboio estava a abarrotar.
Continua assim?
Exatamente, não é? Portanto, e percebe-se que há aqui questões de exercício que não estão a ser tomadas, nem pelas próprias autoridades. Claro que também não queremos um Estado policial, não é? De policiamento e de multas e de repressão constante. É verdade que isto passa tudo um bocado pela educação, ou pelo civismo, pelo comportamento, mas também percebemos que da parte das nossas autoridades, por vezes, os exemplos não são os melhores. Contudo, eu também não posso criticar de uma forma vertical tudo aquilo que nem sempre é implementado da melhor forma, porque isto é novidade para toda a gente. O que hoje é válido, amanhã poderá não ser. Compreendo que é difícil para todos e para qualquer governo em qualquer país do mundo. Agora, percebe-se que há muitas incongruências. Eu, inclusive, fiz uma viagem internacional em dezembro, fiz a custo próprio testes para perceber se tinha Covid ou não. No aeroporto ninguém me pediu nada, era simplesmente uma viagem internacional. Para cá, exatamente, em janeiro a coisa já estava mais preta, e aí sim toda a gente teve que fazer o teste, pediram-me o teste, fui barrado pelo CEF, muito bem, e tinha, portanto, o teste negativo, e sem qualquer tipo de problema. Agora, percebe-se é que as incongruências existem, mas também temos que perceber que este governo estava um bocado dependente disto que chama eleições, e possivelmente isto tinha sido uma estratégia porque ninguém pode calar os partidos, tinham que se manifestar, e isto iria ser outra coisa que era gravíssima, não poderem fazer campanha. Portanto, não é só uma questão de vírus, também há outros interesses por trás. De qualquer forma, aproveito aqui para manifestar e para agradecer a todos os profissionais de saúde, enfermeiros, médicos e todos os outros que estão por trás dessa gente, que é trabalhar em desespero. Gente essa que foi sempre tão perseguida, até por este mesmo governo, em dada altura. Portanto, os meus parabéns a todos esses e esperemos que possamos sair daqui incólumes e eventualmente até com um milagre. Muito obrigado, bom dia.
Bom dia, Joaquim Caldas. A opinião deste nosso ouvinte, psicólogo, nos Vila Nova de Gaia. Seguimos até Vizela ao encontro do Lino Pinheiro, que é o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vizela. Bom dia.
Bom dia. Como está, Manuela Cássia? Eu tenho ouvido o fórum e gostava só de partilhar com as pessoas, de facto, qual é a realidade que nós temos na área da infância, sobretudo. Nós aqui temos 240 crianças que vão dos 6 meses aos 5 anos. Pela experiência que a gente tem vivido, de facto, nesta faixa etária, as coisas são bastante calmas e bastante pacíficas. O que se passa é que se encerrarmos aqui, portanto, eu sou apologista de que a partir dos 12 anos as crianças devem ficar em casa. E depois, parece-me que com bom senso é muito fácil, de facto, não há necessidade das pessoas terem 15 dias de férias na Páscoa, e depois temos de ver as crianças do ensino primário. No dia 10 de junho vão para casa, independentemente do que os professores façam ou não façam, portanto, não há problema nenhum, têm aulas em junho e têm aulas em julho, se for preciso. Eu não percebo porque é que se põe em contato as coisas, toda a gente está a trabalhar, portanto, os professores têm que fazer esse sacrifício e os alunos também. Portanto, é considerar agora o período de férias e depois reatar e ter 2 ou 3 meses de aulas seguidas. Para mim isso é fácil. A questão das creches e dos jardins de infância é fundamental que permaneçam abertos, porque, de facto, todos os pais têm que ficar em casa, não é? E os pais, quer dizer, têm que ir trabalhar, nomeadamente os profissionais de saúde. Agora, os pais têm que ser responsáveis, levam os meninos à escola e vão para casa aqueles que têm que estar em casa, os outros levam e vão trabalhar. Portanto, as pessoas têm que estar capacitadas disso. Portanto, a minha opinião em relação às crianças é essa. Eu queria só deixar uma nota, e apesar dela não estar nesta altura no tema do programa, que é a questão dos idosos. Eu tenho 80 idosos em quase isolamento desde março do ano passado. Apesar de ter tido casos positivos nos profissionais, nunca tive um utente infectado. Portanto, podem imaginar o que isso representa de sacrifício para os profissionais e para os idosos. Portanto, eu venho só apelar mais uma vez. Eu preciso, neste momento, de vacinar essa gente. Portanto, é preciso que o governo, de facto, se empenhe nessa questão. Isso, neste momento, é que é o principal problema, porque as mortes estão aí. Quanto às crianças, a minha opinião foi a que dei, portanto, parece muito fácil de resolver a questão.
Obrigado, Avelino Pinheiro, testemunho do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vizela. Mas agora eu encontro a doutora Maria João Brito, é infecciologista pediátrica, trabalha no Dona Estefânia, que centraliza os casos de Covid. Bom dia, bem-vinda a este debate. Como é que, enquanto especialista em infecciologia, olha para esta possibilidade, que será hoje confirmada no fim da reunião do Primeiro-Ministro, de se fecharem as escolas, desde a creche até à universidade? É uma medida importante, em sua opinião, professor Maria João Brito?
Muito bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de poder estar e poder ajudar a esclarecer alguns aspectos. Bom, eu fui desde sempre e incentivei desde sempre a abertura das escolas. Chamei sempre a atenção de que abrir escolas é diferente nos diferentes grupos etários, portanto uma coisa são creches, outra coisa são a escola primária, outra coisa é o liceu, outra coisa é as universidades. Isso foi aquilo que eu defendi até há muito pouco tempo atrás e que incentivei sempre que o risco da criança infectar outra criança ou mesmo um adulto era muito diminuto e com a estirpe que circulou connosco desde março até agora há muito pouco tempo. Nesta altura a situação mudou e portanto nós temos uma situação muito preocupante, principalmente na zona de Lisboa e está muito centralizada em toda esta zona de Lisboa. Nós temos a tal estirpe inglesa, que digamos assim. O que é que esta estirpe faz? É uma mutação, é uma estirpe diferente daquela que aconteceu até agora. E o que é que ela faz? Ela transmite-se de uma forma assustadoramente muito maior e muito mais significativa. O que é que isto significa? Significa que quanto mais jovens são as pessoas, maior a probabilidade de elas estarem infectadas e serem assintomáticas. Portanto, as pessoas que não têm nenhum sintomas podem estar completamente bem e terem o vírus. E se tem este vírus em inglês, desta estirpe, aquilo que acontece é que a sua transmissão é imensamente grande. Ou seja, a situação mudou porque o vírus também mudou nesta altura e isso explica estes números astronómicos que nós estamos a ver. Ora, o que é que acontece? Nos liceus e nas universidades, a OMS disse mesmo, acho que foi uma notícia ontem, a chamar a atenção de que a transmissão é igual ao adulto. Agora, nas crianças mais pequenas, em que a transmissão seria sempre menor, como estaríamos à espera, ela é menor, mas ela não é zero. Ou seja, nesta altura, alguém que seja pequeno e que transmita a doença de uma forma muito mais importante, porque a carga viral é muito maior, pode ir para a sua casa, pode ir para os seus avós, pode ir para as suas famílias e transmitir a doença. É isso que está a acontecer na área de Grande Lisboa. Portanto, nós temos estes números assustadores nesta altura, porque realmente não estamos a falar da mesma situação. E, portanto, ninguém vai pedir que se feche tudo eternamente. Mas aquilo que se está a pedir é que se feche de um período, pelo menos, de 2 semanas, 3 semanas, até conseguirmos realmente diminuir a transmissão do vírus.
E fechar tudo, começando nas creches.
Fechar tudo, por este motivo que eu estou a explicar. Este vírus é assustadoramente contagioso. Isto é uma situação que é muito preocupante. Portanto, o senhor vê que em pouquíssimos dias nós passámos de um número relativamente estável para um número enorme de casos, aumentámos imensa mortalidade e isto vai continuar porque este vírus é realmente mesmo muito, muito contagioso. Portanto, estamos a falar de uma situação diferente. Só há uma maneira de interrompermos a transmissão. É cada um ficar na sua casa. Não pode haver contactos. Portanto, quanto menos contactos existirem, menor a probabilidade do vírus disseminar. O vírus transmite-se de pessoa para pessoa. Portanto, se cada um ficar na sua casa, não transmite às outras pessoas. E isto é mesmo uma situação de emergência nesta altura, porque não é possível deixarmos morrer as pessoas. E toda a gente tem que entender, toda a gente tem que perceber que os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais de saúde estão a dar o seu melhor. Mas eles não chegam para tratar todos os doentes. Há um limite. E, portanto, não podem começar a morrer pessoas sem assistência. Isto não pode acontecer. E nós temos que pensar em nós, mas temos que pensar nos outros nesta altura. E há uma coisa mesmo que temos que fazer. Temos que interromper a transmissão.
Doutor Maria João Brito, já devia ter terminado aqui este programa. Gostava ainda de lhe perguntar do conhecimento clínico que tem. Temos crianças doentes com Covid, crianças nos hospitais?
Claro que sim, porque à medida que aumentam estes números assustadores, aumentam as formas raras da doença. E o que é que acontece? As crianças que habitualmente ficavam pouco doentes, nesta altura ficam doentes muito mais vezes. Não é que a doença seja mais grave, já havia doença grave, sempre houve doença grave até esta altura. Agora, há é muito mais graves em simultâneo do que havia antigamente, não é? E, portanto, também as crianças são atingidas por esta situação. Aliás, devo-lhe dizer que os pediatras, nesta altura, em muitos hospitais das zonas de Lisboa, estão a trabalhar nos adultos. Portanto, estão a diminuir também portanto, a oferta da pediatria. Portanto, isto é tudo muito grave, muito complicado, e nós temos que ser muito sensatos, mas temos mesmo que ficar em casa e diminuir a transmissão do vírus.
É que o apelo da doutora Maria João Brito, infecciologista pediátrica do Hospital de Dona Estefânia, e com este apelo que nos deixa a todos nós, chegamos ao fim deste Fórum TSF.